Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida.
A Rádio USP apresenta Biblioteca Sonora, produção Marcelo Bittencourt.
Vamos iniciar a edição de hoje lembrando do professor Antônio Cândido, cujo centenário de nascimento está sendo comemorado este ano em todo o país. O percurso desse intelectual será narrado por ele mesmo.
O professor Antônio Cândido ingressou no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1939. Na época, a quase totalidade dos professores era de estrangeiros. Havia três grandes núcleos que eram chamados de missões: os franceses, os italianos e os alemães.
Eu fui aluno dos franceses. E fui aluno de um italiano apenas em estatística, complemento de matemática e estatística, o professor Galvani. Agora, você fala em pesquisa. Eu acho que, além das pesquisas que eles iniciaram, mais importante do que as pesquisas foi o espírito que eles transmitiram. Quer dizer, a concepção do que é um curso, que não havia direito no Brasil, a concepção de como preparar uma aula, o banimento completo da improvisação e do brilho fácil, que era os cavalos de batalha do professor brasileiro antigo, o cuidado na seleção da bibliografia, a modernização dos instrumentos bibliográficos e a escolha dos campos de pesquisa. Você sabe que devemos a alguns desses professores franceses a descoberta do Brasil. Eles é que levavam os seus estudantes a descobrir o próprio país, porque nós éramos tão impregnados de cultura francesa naquele tempo, na classe média brasileira, que a gente às vezes conhecia melhor as coisas da França ou da Europa do que do Brasil. E eles levaram os seus estudantes a se interessarem pelo problema do negro, pelo problema do caboclo, pelo crescimento das cidades brasileiras, pelo pobre em São Paulo, pelas zonas de colonização no Paraná, pelas formas de ocupação de terra nos empreendimentos agrícolas e coisas assim.
São Paulo, São Paulo, São Paulo.
Inicialmente, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi instalada no terceiro andar do Instituto de Educação Caetano de Campos, na Praça da República.
São Paulo, naquele tempo, era uma cidade de 1 milhão de habitantes, pequena, muito limpa, muito bem tratada, com um nível de vida relativamente alto, porque não tinha recebido a imigração do Brasil pobre. Porque a partir do aceleramento da industrialização, sobretudo a partir do fim da guerra, nós recebemos aqui como mão de obra todo o Brasil pobre. São Paulo tornou-se o Eldorado. Então todo o Nordeste, todo o Norte de Minas, tudo correu para São Paulo. E criou os problemas de miséria que nós temos hoje, que são problemas terríveis. Naquele tempo não era assim. Havia uma população estabilizada, todo mundo de boa aparência. Havia uma segregação do espaço social muito confortável para a classe média, porque os pobres ficavam na sua periferia e a classe média no centro, de maneira que para o egoísmo da classe média era muito agradável. A cidade era muito limpa, muito bem tratada, com boas livrarias, boas casas de chá, boas cervejarias, tomava-se chope e tomava-se chá com muito prazer em todo canto. As aulas, nós éramos ainda muito Coca-Cola, muito chá com torrada. Rapazes de classe média, de pequena burguesia, grupos de alunos pouco numerosos, professores franceses de grande categoria, as aulas deles eram acontecimentos sociais, as pessoas da cidade iam ouvir as aulas, moças bonitas, granfinos, intelectuais, então era uma espécie de acontecimento social. E havia, sabe, Marcelo, aquela espécie de sensação indescritível de você estar vivendo uma grande aventura cultural. Eu, por exemplo, que era um jovem caipira do interior de Minas, chegar em São Paulo e ter aulas em francês, com professores que vinham de Paris, vinham de Roma, vinham de Milão. Ver circular um dos professores, que era Giuseppe Ungaretti, um dos maiores poetas do mundo. Eu fiquei amigo dele, falar italiano, falar francês. A impressão que o Brasil estava progredindo. Aquela ilusão muito egoística da classe média, que quando ela está bem, tudo está bem. Então era um universo fechado, eu diria, um universo elitista, mas muito agradável. É curioso que nesse universo elitista, a vida social entre os estudantes era muito agradável e muito intensa. O grande momento era as aulas de filosofia do professor Mauguet. Era 2 vezes por semana, um dia às 5 horas da tarde, um dia às 4 horas da tarde, e até às 6. Os alunos das turmas anteriores vinham todos, porque ninguém conseguia se desprender do fascínio do professor Mauguet, que é um dos maiores professores que eu já vi. Todo mundo se conhecia de vista, ou se cumprimentava, e via aquelas aulas, saía-se dali, ia-se tomar chá na Vienense, ia-se discutir a aula do Mauguet, então era uma vida muito agradável. É curioso que nessa atmosfera, à medida que os anos 30 foram passando, eu entrei na faculdade em 1939, em 37 e 38 eu fiz o colégio universitário, que era da universidade também, uma ótima instituição que acabou. À medida que os anos 40 foram correndo, eu adquiri a consciência política, também com Paulo Emílio. A minha militância política começou em 1942. Quando nós fomos para Maria Antônia, foi 1949, a faculdade já estava consolidada. O aspecto de grande aventura já tinha acabado. A faculdade estava se institucionalizando e tinha acabado o período de movimento mais bonito que a minha geração teve o privilégio de viver. Foi a grande descoberta da cultura universitária francesa em São Paulo.
Paris Belfort, símbolo da Revolução de 1932, foi a música mais tocada no 4º centenário da cidade de São Paulo. Naquele ano, tivemos inúmeros eventos culturais em Piratininga. Posteriormente, esses fatos dariam origem ao suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo.
O suplemento literário do Estado de São Paulo nasceu, creio que em 1956. Nasceu do seguinte, precisamente, em 1954, o jornal O Estado de São Paulo fez um número muito importante comemorando o 4º centenário da cidade. Eu escrevi 2 artigos e ajudei o Dr. Júlio Mesquita a reunir colaboração. Nesta ocasião, eu conversando com um dos jovens rapazes Mesquita, eu disse a eles que eu achava muito grave que o Estado de São Paulo, que se reputava um jornal diferente dos outros, porque seria uma empresa mais cultural do que comercial, que eles tinham uma missão cultural, como é que eles não tinham um suplemento literário? Quer dizer, o Rio de Janeiro tem suplementos literários, São Paulo não tem. Fiz uma crítica assim, bastante severa. Passados alguns meses, eu fui procurado pelo Dr. Júlio de Mesquita Neto, e ele me disse, você fez esta crítica, nós estudamos, digerimos, achamos que você tem razão, então eu venho aqui em nome de meu pai te convidar para organizar esse suplemento. Muito interessante. Organizar e dirigir. Eu disse, dirigir ou não dirijo, porque eu não tenho jeito para dirigir as coisas. Não gosto, não tenho jeito, mas organizar eu organizo. Então, fiz o plano desse suplemento em termos bastante diferentes, achando que nós tínhamos que fazer em São Paulo um suplemento diferente dos suplementos do Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, naquele tempo, era o grande centro da vida intelectual do país. Lá estava a literatura, lá estavam as artes, lá estava a boemia literária, lá estavam os escritores brilhantes. Qual era a contribuição de São Paulo à cultura brasileira? Era, sobretudo, uma contribuição universitária. Era diferente. Nós, então, devíamos fazer um suplemento que ficasse a meio caminho entre o tom brilhante e acessível dos suplementos do Rio e o tom pesado das revistas universitárias. E o suplemento foi concebido como a linha mediana dessas duas tendências. Vamos dizer, a tendência carioca e a tendência universitária. E no meio saiu o suplemento, que teve muito êxito, porque eles aceitaram os padrões de remuneração que eu propus, que eram os padrões mais altos do Brasil. O Brasil nunca tinha visto padrões de remuneração daquele tipo. Então, pôde-se fazer uma colaboração muito boa. Mas o principal de tudo não foi isso. Foi o diretor que o suplemento teve, que é o professor Décio Almeida Prado. Quando eles me disseram que... Eu falei, não, eu não aceito de maneira nenhuma. Então, quem você indica? Eu falei, eu indico o Décio Almeida Prado. Eles acharam ótima a indicação. Então, no final do planejamento, eu e o Décio já estávamos associados, trabalhando juntos. E o Décio já pegou normalmente a direção, e graças ao Décio de Almeida Prado, lutando às vezes contra muita incompreensão da redação do jornal, que a partir do tempo foi tendo uma atitude pouco receptiva para com o suplemento, os diretores do jornal aceitaram muito o ressentimento de uma série de redatores do jornal que ficaram com dor de cotovelo, porque a remuneração era grande, porque eram professores universitários, porque tinha fama, e eles foram soprando coisas no ouvido dos diretores acabaram se convencendo de e que o suplemento era pesadão, e tiraram o apoio ao suplemento. Inclusive, não subiram mais a remuneração. O suplemento acabou, então, terminando, e foi substituído por outra coisa, que é o atual suplemento cultural, completamente diferente. Essa é a história do suplemento.
Em 1964, o enorme sucesso da excursão dos Beatles nos Estados Unidos deu início à invasão britânica. Londres se tornou a capital cultural do planeta e passou a ditar a moda e as transformações no comportamento dos jovens em todo o mundo. Neste mesmo ano, o presidente João Goulart é deposto pelos militares. Tem início a ditadura no Brasil. O professor Antônio Cândido comentou como esses acontecimentos refletiram na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP.
Nós tivemos um grande medo em 1964, porque nós não estávamos habituados mais a isto. A ditadura do Estado Novo já tinha acabado, a partir dos anos 40 e poucos ela já estava com as unhas cortadas, já não era mais muito feroz, de modo que já fazia 20 anos que nós estávamos naquele engano da alma ledo e cego. Quando veio a violência de 64, houve um verdadeiro pânico. Mas este pânico se acalmou com o tempo. Em 64, eu me lembro, a faculdade foi invadida. Eu estava lá, eu estava chegando para dar aulas. Tentei entrar, a polícia não me deixou entrar. Colegas que foram presos, a polícia fez uma provocação de alguém ter dado um pontapé no investigador, então eles quebraram tudo. Um deles mesmo que fez isso, é claro. Assisti aquela coisa deprimente de falsos alunos denunciando os colegas, os... Pega essa menina, essa comuna, pega aquele. Eu estava ali junto, vendo os estudantes presos nos furgões. Foi horrível. Aí nós tomamos um susto. Mas depois as coisas se acomodaram. 64, 65, 66, ficou tudo em ordem. Aliás, eu de 64 a 66 eu estive na Europa. 67 foi um ano de grande liberdade, de movimentos, passeatas. 68, então, era uma liberdade completa. Aí, então, a coisa estourou, a reivindicação popular cresceu muito, a repressão desencadeou. E foi, então, em 68, no fim de 68... e começo de 69, que ocorreu realmente aquilo que nós pensamos que ia ocorrer em 64. Em 64, Florestan Fernandes esteve preso 24 horas, professor Cruz Costa, professor Schemberg, professor Fernando Henrique foram chamados para um IPM, que acabou não dando em nada, mas a partir de 68, 69, a coisa foi muito feia. Aí realmente foi uma atmosfera de terror, professores caçados, professores presos, alunos foragidos, e a atmosfera era terrível. Você não pode imaginar. Você dava aula sabendo que você estava dando aula para espiões. E havia coisas ridículas. No começo eles não estavam treinados ainda. Imagine você que em 64 eu entro para dar aula. Minha aula é sempre às 8 horas da manhã. Eu entro para dar as aulas às 8 horas da manhã e está um camarada. Como a faculdade era liberal, a porta ficava aberta, entrava quem queria para ouvir a aula. Né? Estava um rapaz ouvindo a minha aula de terno de grafite preto, sapato de verniz, camisa branca e gravata cinza de casamento. Era visivelmente um tira, que disseram para ele, você para ir na aula precisa se vestir bem. Bom, todo mundo olhava aquele camarada, ele acabou indo embora e não aparecendo mais. A próxima vez que apareceu, apareceu em mangas de camisa e barbudo. Mas aí eles aprenderam, havia funcionários que eram do DOPS, e esses funcionários davam carteiras falsas para os espiões deles. E mais ainda, o DOPS passou a dar bolsas para estudantes pobres, e eles serviam de espiões, coitadinhos. Eu uma vez, sem querer, localizei um aluno meu com quem eu me dava, aliás, bem, dava carona para ele todos os dias para tirar a licença universitária. Esse rapaz praticamente me confessou, por necessidade, recebia a bolsa para espionar. Coisa triste. Eu estava dando aula uma vez aqui nos barracões, quando nós fomos expulsos da Maria Antônia, quando de repente eu vejo um rebuliço, abro a porta, são soldados da Força Pública entrando pelo corredor para ir arrancar a urna de votação dos alunos lá no fundo. Essa era a atmosfera.
Neste mesmo momento, a frase do professor Antônio Cândido, cada um luta com as armas que tem, norteou a resistência democrática na universidade.
Nós dizemos isso pelo seguinte, porque nós colocávamos o seguinte problema, é justo nós ficarmos aqui quando os nossos colegas e amigos foram caçados? Nós não devíamos também sair? Esse era um grave erro que quase foi cometido. Nós fizemos uma reunião no Salão Nobre aqui da faculdade, aqui embaixo. Eu fui o presidente dessa reunião. Praticamente era para decidir se nós ficávamos na faculdade ou nos demitíamos. E a minha tendência era todos nos demitíamos. Quem salvou a situação foi o professor Paulo Emílio Salles Gomes. O amigo mais politizado que eu tinha foi que me levou para a política, um velho militante de esquerda. Nós estávamos todos reunidos e levantou-se essa aqui. Sobretudo os professores mais jovens, mais ardorosos. Saímos todos. O Paulo Emílio disse mais ou menos o seguinte: isto é uma loucura, porque é isto que a repressão está querendo. Se nós nos demitirmos, eles põem o pessoal deles aqui. E acabou a faculdade de filosofia. Até citou nomes. Vem fulano, vem Beltrano, vem Cicrano. Nós não devemos sair, nós devemos nos agarrar aos nossos lugares e só sair se nos puserem para fora. Eu sou professor aqui e sou professor na ECA. Na ECA eu já combinei com os meus amigos. Se eu for caçado, fica o professor Jean-Claude Bernardet com os outros. Se o Jean-Claude for caçado, fica o Rudá com os outros. Se o Rudá for caçado e assim por diante, até que eles nos obriguem a sair. Isso virou. Houve jovens professores indignados, uma jovem professora que disse: o Paulo Emílio embananou tudo. Hoje, quando eu penso, eu digo: o Paulo Emílio salvou tudo. A minha mulher, por exemplo, o pessoal de filosofia foi caçado todo. E o diretor chamou e disse à minha mulher: você vai assumir a direção do departamento de filosofia. Ela disse: eu não posso, eu nunca liguei para isso, eu sou uma professora de tempo parcial, eu dou as minhas aulas e vou embora. O diretor respondeu: se a senhora não aceitar, fulano será o diretor, porque ele já veio aqui hoje se oferecer. É um doutor em filosofia de outra faculdade. Aí minha mulher aceitou. Aí nós desenvolvemos essa ideia de que nós temos que lutar com as armas que temos. A nossa arma é essa. Temos que lutar com essa.
A Faculdade de Filosofia sempre foi uma das paixões do professor Antônio Cândido. Graças ao seu empenho pessoal, Décio de Almeida Prado e Sérgio Buarque de Holanda ingressaram nessa instituição. Com o autor de Raízes do Brasil, o professor Antônio Cândido manteve uma erudita brincadeira epistolar.
Um tipo de brincadeira curiosa foi o seguinte: quando ele foi para a Itália como professor lá da Universidade de Roma, em 1953, não é? 52, fim de 52, se não me engano, não me lembro bem, em 53 estava se preparando aqui em São Paulo a comemoração do quarto centenário da cidade, que é uma coisa muito importante. Então havia comemorações de todo tipo, se preparando, congressos, publicações, eventos, etc. Eu então tive a ideia de escrever a ele uma carta em português arcaico. Eu me baseei nos autos de visitação do Santo Ofício e nas atas da Câmara de São Paulo. Aquele português estropiado que se escrevia naquele tempo aqui em São Paulo e esses autos de visitação. Então eu escrevi como se fosse o ano de 1654. 53, não 1953. E eu dava notícias, então, do andamento das coisas aqui em São Paulo, dava notícia dos nossos amigos, tudo fazendo as maiores gozações, com bastante obscenidade pelo meio. E houve um momento que eu precisava falar num amigo nosso, que é o Rodrigo Melo Franco de Andrade. O Rodrigo Melo Franco é mineiro. Em 1653, Minas não existia ainda, São Paulo não tinha descoberto Minas. Então, coisa que o Rodrigo impediu, eu disse: o non leixou, porém, Dom Rodrigo de Andrade, que é dos Melos de Bucelas, e da Capitania de Minas, que está para se achar. Quer dizer, que ainda vai ser descoberta. Muito bem. Eu mandei a carta para ele, ele me respondeu tempos depois. O nosso amigo Paulo Mendes de Almeida estava em Roma, veio para o Brasil, e ele pediu ao Paulo para ser portador. E ele respondeu, então, imagina, mexer com o Sérgio matéria de português setecentista. Ele escreveu uma resposta maravilhosa em português também setecentista, em que ele, só me lembro desse trecho que ele dizia: é portador desta Dom Paulo Mendes da Almeida, que se passa a essa conquista na máquina passarola que há de inventar a seu tempo o padre Bertolomeu de Gusmão da Vila de Santos dessa marinha. Nessa marinha. Quer dizer, a maneira de dizer que ele vinha de avião. Ele vai na máquina passarola que há de inventar a seu tempo o padre Bertolomeu de Gusmão. Aí eu adquiri o hábito e pelo menos uma vez no aniversário desse eu estava fora ou quando ele estava viajando, eu escrevia para ele cartas em português arcaico e com bastante obscenidade. E ele respondia também em português arcaico com grandes obscenidades. Uma vez ele estava nos Estados Unidos e eu escrevi para ele uma carta em português arcaico contando aqui coisas do Carlos Lacerda, do Castelo Branco. Ele me respondeu uma carta em inglês arcaico do século XVII. Isso eu não podia fazer frente, evidentemente. Eu só ficava no português arcaico. A nossa correspondência foi indo até que um dia ele me escreveu uma carta em latim. Aí eu parei a correspondência, não dava mais. Para mostrar o tom de brincadeira, jocoso que nós tínhamos. Era um espírito muito engenhoso, era um espírito fascinante. Ele fazia traduções em verso do alemão divertidíssimas. E um homem de uma erudição, de uma dignidade pessoal, uma coisa extraordinária.
É muito difícil falar a respeito do professor Antônio Cândido. Afirmar que ele foi um excepcional crítico literário, um professor exemplar e um militante socialista dedicado é muito pouco. Penso que quando o homem deixar de ser inimigo do homem, talvez tenhamos alguns Antônio Cândido de Melo e Souza.
O professor Antônio Cândido escreveu vários livros, entre eles Formação da Literatura Brasileira, Parceiros do Rio Bonito, Educação pela Noite, Brigada Ligeira, Literatura e Sociedade, Um Funcionário da Monarquia, Ensaios sobre o Segundo Escalão. Todos esses títulos integram o catálogo da Ouro sobre Azul, Design e Editora. Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.